mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Alguém, você fica em maus lençóis.
Mas eu não posso, afinal o homem está morto, você está vendo ele?
Está ouvindo, mana Carlota?
Claro, Zefinho, você pensa que eu sou surda, é?
Quem será que está morto, hein, mana?
Olha quem, Zefinho, olha quem. Você tem cada pergunta, mas sem propósito. Só pode ser um velho. Mas ouça aqui, tá
vendo? Ele não estava morto quando eu cheguei?
Não sei, não sei, mas vai embora. Pode chegar alguém. Eu não sei o que fazer, vai.
Tá bom. Eu acho que é melhor ir mesmo. Alguém pode chamar a polícia?
Não, nem fale polícia, isso nunca.
Você ouviu, mana Carlota?
Claro que eu ouvi, Zefinha. O homem morreu mesmo. É caso de polícia,
sim,
não é?
E estão tentando escapar. Precisamos fazer alguma coisa.
E vamos chamar a polícia, não é?
Não será melhor gritar por socorro?
E se fizéssemos as duas coisas?
Sim, foi uma ideia, mana Carlota. Mas quem chama a polícia e quem grita por socorro?
Olha aqui, ligue você para a polícia que é mais velha.
E por que não você que é a mais oferecida?
Zefinha.
Carlota.
Ora, de uma vez, pelo amor de Deus.
É, mas e você? Você vai ficar? É, não acha melhor fugir daqui enquanto é tempo?
Estão planejando fugir, não, mana Carlota.
Precisamos agir depressa, né, Zefinha?
Muito
né?
Depressa, Carlota.
E você abre a porta do apartamento e grita por socorro, não é?
Enquanto isso, você liga para a polícia. De acordo?
De acordo. Mãos à obra, mana Zefinha. Mãos à obra.
Estou abrindo a porta do apartamento, mana Carlota.
Grite, Zefinha, grite.
Alô!
É da polícia!
Socorro! Polícia! Um homem no corredor! Polícia! Aquele é o velho! Quem acorde!
Venham depressa, É um crime! Um crime do 202!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Crime no 202. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Que coisa horrorosa, não é, Zefinha?
Claro, mana Carlota.
Por favor, minhas senhoras, vamos com calma.
Pois não.
Eu preciso saber exatamente o que aconteceu.
O senhor ainda não sabe? Um crime no 202, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha.
Bom, isso eu já sei. Eu estive lá e o velho está morto na cadeira de rodas. Parece que foi envenenado, não é?
Envenenado? Ave Maristela.
O que as senhoras descobriram, hein? Como foi que as senhoras descobriram? É tão tarde. Moram sozinhas aqui?
Ouvimos a conversa dos dois, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha.
Mas que dois?
Que dois?
É.
Bom, olha aqui, eu vou contar.
Fala, mana Carlota.
Eu vou contar.
A trífida da enfermeira do velho, mais o Bilte do namorado dela, não está certo, Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota.
Muito bem. É, eu acho que o negócio está meio confuso hoje, né? Mas continue.
Ih, meu Deus do céu, mãe,
Você se bolou toda, minha filha.
Por favor, minhas senhoras, o que foi exatamente que as senhoras ouviram? Por favor.
É isso mesmo, você tem que falar que eu tô
Não era hora de estarem dormindo?
Hoje, meu Deus do céu.
Hein?
Você nem disse.
Ah, meu Deus do céu, deixa eu falar, Carlota. O inspetor tem razão. Nós também achamos, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha, não é?
Ai, meu Deus. Mas, escuta, não era hora de estarem dormindo, hein?
Dormindo?
É.
Mas vem cá, inspetor, e alguém podia dormir com a conversa daqueles dois? Não podia, não é mesmo, mana Carlota?
Bora. Isso mesmo, Zefinha, isso mesmo. Olha, inspetor, foi assim. Eu vou contar para o senhor porque minha irmã está muito badatinada com essa morte.
Eu estou vendo.
Nós duas moças solteiras e decentes. Estávamos tranquilamente dormindo aqui quando vimos a discussão, né?
Aí nós acordamos e ficamos prestando atenção. Era a Tréfida, mas o Biltre no apartamento 202, onde mora o velho paralítico abandonado pela família.
Aí nós colocamos o ouvido à parede e ouvimos. Meu Deus, o que nós ouvimos, não é?
O que nós ouvimos?
Alguma imoralidade?
Ai, Deus, que linguagem!
O que foi então?
É a Tipa, a enfermeira das Túzias, que pra mim ó, tem tanto de enfermeira como a mana Carlota de engenharia. Hein? Não é mesmo, a mana Carlota?
É isso mesmo, Zefinha, é isso mesmo. Os dois falavam em fugir, em deixar o defunto sozinho. Uma falta de solidariedade humana, inspetor. Não é, Zefinha?
É, Carlota.
Em suma, o homem está mesmo morto e a perícia já está lá no apartamento. A enfermeira está em pranto e não conseguimos arrancar grande coisa. Mas, me diga, o morto era sozinho? Não tinha parentes?
Ah, sim, tinha. Olha só, Zefinha. Parentes.
Olha, no 203, viu, inspetor?
Sim.
Mora a sirigata da enteada do velho. Olha, uma vida torta, que Deus me perdoe.
E no 204, mora a boa bisca do sobrinho. Sem pagar em aluguéis, é claro, não é?
O prédio pertencia ao morto?
Pois não pertencia? E ele, instigado pela capivara da enteada e pelo fascínio do sobrinho, viviam fazendo tudo para nos botar para fora.
Mas conosco a coisa não é fácil, não. Não é, mana Carlota?
É isso mesmo, Zefinha. Nós pusemos uma demanda em cima dele que já se arrasta por mais de 3 anos, né,
Zefinha? Esse andar só tem esses 4 apartamentos, não é isso?
E chega.
E como era mesmo o nome do morto?
Álvaro Antunes Malheiros.
Profissão?
Rico, explorador de pobres pessoas que precisam morar em casas de aluguel. Tinha não sabemos quantos apartamentos, não é, mana Carlota?
É isso mesmo, mana Zefinha. Não sabemos quanto. E além disso, dizem as más línguas. Dizem, eu não tenho certeza que ele era, hein? Mas eles dizem que ele era agiota. Tá certo, Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota. Olha, o raio do velho veio morar aqui no prédio depois que ficou viúvo. Era casado em segundas núpcias com uma boa bisca, que era a mãe da capivara do 203. Parece que morreu num desastre de automóvel, deixando a bela peça da filha entregue ao padrasto. Não é, mana Carlota?
É isso mesmo, Zefinha. E o sobrinho, um Valdevinos, um banga lafumenga que passa os dias de perna pro ar procurando arranjar um jeito de continuar não fazendo nada. É duas biscas.
Como se chamam a enteada e o sobrinho?
A capivara chama-se Lívia. Vejam só que nomes, meu Deus, vejam só. No meu tempo, quando alguém tinha uma filha menina, punha nomes mais piedosos. É Maria das Dores, Ana Rosa, nomes bonitos. Lívia.
E o Biltre, chama-se Bernardo.
E onde se encontram esses dois que não aparecem?
Das duas, uma. Ou estão na farra, na gandaia, ou sempre vivem.
Ou ele está cozinhando alguma camuaca. E ela fez ouvido de mercador, como é seu hábito. Sempre que acontece alguma coisa que possa perturbar seu doce farniente. Uns panos. pândegos os dois.
É pândegos, pândegos no mau sentido, é claro, né, Zé?
Muito obrigado, minhas senhoras, foram muito úteis. Resta-nos apenas saber seus nomes completos. Vamos com calma agora, hein?
Sim, senhor.
A senhora é...
Ah, ela é a Mana Carlota, Carlota Mariana da Aclamação.
E a senhora...
Ela é Maria José Mariano da Aclamação, Zefinha para os
íntimos,
não é? É, pois dona Carlota e dona Zefinha, muito obrigado por tudo e passem bem.
Passe bem, inspetor. Olha, se precisar...
Se precisar, estamos aqui mesmo, não é, Mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha, né?
Não, senhor, eu não ouvi coisa alguma, inspetor. O senhor diz que o meu padrasto foi morto? Coitado. E por quem?
Não sabemos ainda. Sabemos apenas que foi envenenado.
Só aparece a amolação na vida da gente.
A senhorita estava dormindo e não acordou com os gritos?
Gritos? Que gritos? Eu não ouvi nada.
A senhorita trabalha em quem?
Ah, inspetor, eu sou atriz. Eu faço teatro, cinema, televisão.
Suas relações com seu padrasto eram amistosas?
Mas é claro. Coitadinho do paizinho. Um velho tão meigo, tão meu amigo. Eu o amava muito. Pra mim foi uma perda irreparável. Ah, uma boa alma, inspetor.
É, a gente nota que a senhorita devia mesmo gostar muito dele.
Que como? Oh, só Deus e eu é que sabemos.
E o senhor, como é mesmo o seu nome? Ah, sim, é Bernardo, né? Sobrinho do seu padrasto. O que diz dele?
Era um interesseiro. Vivia à espera que o pobre ancião morresse para pôr as garras no dinheiro. Um vagabundo, um inútil espedor. Ah, não me espantaria nada se os senhores vissem... Viessem a descobrir, né, que foi ele quem envenenou o paizinho.
Muito bem, dona Olivia, desculpe se acordamos assim de madrugada, mas era preciso, né?
Ora, ora, inspetor. Quem mora aqui onde mora já está acostumado com os barulhos e as interrupções noturnas. O Bernardo dá festinhas de embalo no apartamento dele que são verdadeiro martírio. E quando aquelas duas velhas estão sem sono e resolvem ouvir discos do passado, inspetor, não há cristão que aguente. Só mesmo à custa de tranquilizante.
Bem, nós vamos. Muito obrigado por tudo, senhorita.
Ah, nem por isso. Ah, eu estou morta de sono, eu estou exaurida. Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Minha mulherzinha muito aleijada, não diz, amigo? Toda cheia de melodrama. É bem, no fundo, ela deve estar pouco se importando com a morte do velho, não?
É. Nem falou em ir ao apartamento do padrasto para ver o corpo.
Isso.
E no final de tudo, certamente será aquinhoada no testamento.
É isso. E vamos bater nesse outro apartamento?
É. Vamos lá, Minoro. Vamos tocar a campainha.
E não responde. É bom tocar de novo, não? Parece que não tem ninguém, né? Ou então o cara é surdo, né? Isso, agora ele vai ter que escutar isso tudo, né?
Que é que vocês querem aí?
Quem é o senhor?
Eu que pergunto, né? Quem são os senhores e que querem no meu apartamento a estas horas?
O senhor se chama Bernardo?
Eu mesmo, e vocês?
É a polícia.
Polícia? O que foi que disse?
Nada, nada. Em que posso ser útil?
Queremos fazer algumas perguntas ao senhor. Não vai nos convidar a entrar?
Ah, sim, sim. Desculpe, deixa eu abrir a porta. Deixa eu abrir a porta. Eu estou chegando de uma festinha, sabe? Onde é que está a chave? Está aqui, está aqui. Está aqui a chave. Era um instantinho. Pronto, pronto.
É licença, não?
Não reparem na desarrumação, sabe? Apartamento de rapaz solteiro, sabe como é, né?
Não se preocupe com isso. Com licença.
Vão sentando, vão sentando. Tira o que tiver em cima das poltronas e pode jogar no chão mesmo.
Pronto, já joguei tudo no chão, não?
Tá.
É. Quantos copos e quantas garrafas espalhados? Houve uma festa aqui?
Ah, sim. Uma festinha de despedida de solteiro de um amigo. Foi na sexta-feira, sabe?
Isso, sexta? Mas hoje é segunda.
É, eu estou sem empregado. Eu não sei nada de arrumação de casa. Bom, mas o que deseja de mim?
O senhor sabe que seu tio morreu?
Morreu mesmo? Ou foi mais um dos faniquitos do velho? Ele vive morrendo todo dia. No fundo, é necessidade de chamar a atenção dos outros sobre a sua pessoa.
É, sim, mas dessa vez ele abotoou mesmo o paletó, completamente. Quer dizer, melhor ainda falando, ele foi abotoado.
Calma, Minoro, calma. O que é isso, Minoro?
Desculpe, amigo, mas é isso mesmo, né? O homem morreu, não? É.
Até que... quer dizer, que pena, né? Coitado. Morreu de quem?
Envenenamento.
Envenenar o coroa? Ah, já sei. Ou foi a Lívia ou a boa ajuda da enfermeira. Uma das duas.
E o que lhe leva a pensar assim?
A Lívia vive sonhando com o dinheiro do velho para jogar fora, montando uma companhia de teatro. E a outra, a Fausta, desde que soube que meu tio a contemplou em testamento, torce para que o velho bata as botas. Ela e aquele cafajeste que é namorado dela. Vai ver que foram os dois que fizeram o serviço, né?
O senhor conhece o noivo da enfermeira?
Porque noiva, antigamente, tinha outro nome. Aquilo é o maior cara de pau que eu conheço. Fechava o olho aos avanços do velho pra cima da Fausta, de olho no dinheiro.
Quer dizer, fechava o olho, mas ficava de olho ao mesmo tempo. O homem deve ser mágico para fazer as duas coisas de uma só vez. Mas de onde vem o senhor?
Ah, de uma boate na Barra, gaivota, Manjaro.
Tem testemunhas? De que horas a que horas o senhor esteve lá?
Bom, eu cheguei por volta das 11 e saí ainda há pouco. Todo mundo lá me viu, é só perguntar. Eu sou muito conhecido ali. Quer dizer que o coroa já era, né? Boas falas. Agora a vida vai melhorar.
É só esse o comentário que o senhor tem a fazer?
Rei morto, rei posto. O rei morreu, vivo o rei. O coroa já estava para lá de Marrakech, né? Já embolava todo o meio do campo. Viveu a vida dele, né? Agora chegou a hora de eu viver a minha, sacaram? Uma boa, né?
Oh, vamos embora. Eu não aguento ver tanto cinismo numa só pessoa.
Isso, vamos embora.
Olha, não querem tomar um drink, não? Tem uma pá de bebida ainda aí.
Não, muito obrigado. Faça bom proveito.
Que nada.
E então? Já se sente melhor? Pode responder às nossas perguntas?
Sim, senhor. Desculpe o estado em que eu fiquei. Afinal, eu sou enfermeira e não me devia descontrolar com a morte. Mas é que foi tão inesperado, tão assim...
Eu compreendo. Seu nome é Fausta, não é mesmo?
Sim, senhor.
Trabalhava para o morto há muito tempo?
Há 5 anos. Desde que ele ficou viúvo e se mudou para este apartamento. Ele não tinha muita firmeza nas pernas. Ele vivia numa cadeira de rodas e não gozava de boa saúde. Os parentes não queriam cuidar do velho, coitado. Por isso eu fui contratada pelo advogado dele. Eu simpatizei com o velhinho e me dediquei muito a ele. Era um bom homem. Pena ter os parentes que tinha.
A senhorita se refere à enteada e ao sobrinho?
É, esses mesmos. 2 sanguessugas. Vinham aqui apenas para dar facadas no velho. E se por acaso não eram prontamente atendidos, armavam escândalo, faziam ameaças, o diabo. Ainda ontem de tarde foi um verdadeiro inferno aqui.
Por quê?
O Bernardo queria, viva a força, que o velho pagasse o novo carro que ele comprou. O velho bateu o pé e o Bernardo disse uma porção de desaforos. Disse que ele logo ia morrer mesmo e não podia levar o dinheiro no caixão. E que se ele tentasse fazer alguma coisa para que ele, Bernardo, não herdasse, haveria de contratar bons advogados e impugnar o testamento. Coitado do seu Álvaro. Teve um ataque de asma e ficou passando muito mal.
E a senhorita Lívia?
Ela esteve aqui pela manhã. Ela queria convencer o velho a financiar a montagem de uma peça teatral. Mas o senhor Álvaro já tinha lido uma tal peça e, como achou imoral, disse que não entraria com 1 centavo. Só vendo os desaforos que ela disse... Ela jurou que haveria de ir a uma festa no dia em que o velho morresse. E tudo isso acabrunhava muito o pobre homem.
Em suma, tanto o senhor Bernardo como a senhorita Lívia tinham motivos para matar o velho.
Isso mesmo.
E a senhorita?
Eu? Mas por que motivo? motivo eu mataria o pobre homem, inspetor?
Sabemos que por morte do velho, você entra numa boa bolada. Ele deixou isso estabelecido em testamento?
A enteada contou, não foi? A Lívia não se conforma com isso. Como coisa que uns poucos cruzeiros fossem desfalcar a imensa fortuna que ele deixa para os dois. Invejosos.
E seu noivo?
Meu noivo? Bem, o que tem ele a ver com tudo isso?
Seu noivo não estava aqui quando o senhor Álvaro morreu?
Não, não. O Silvio não estava aqui, não. Já era tarde. Não, olha, eu não vejo meu noivo desde ontem à tarde.
Mas eu acho que a senhorita está mentindo.
Inspetor, o senhor não pode
posso,
dizer...
Posso, sim. Eu sei que seu noivo esteve aqui no apartamento no momento da morte. E ou a senhorita me fornece o endereço dele para que eu o interrogue, ou eu serei obrigado a detê-la por impedir a ação policial.
A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, crime no 202.
Sim. Polícia, capaz, queremos falar com você.
Polícia? Mas...
Pode-se entrar?
Claro, claro. Faça um favor. Eu estava de saída, mas...
Com licença.
O que desejam de mim?
Queremos saber a verdade a respeito da morte do senhor Álvaro, de quem sua noiva era enfermeira.
Bom, mas eu não sei...
Não minta. Sabemos que esteve no apartamento velho quando ele morreu. Temos testemunhas.
As duas megeras do 201. Está bem. Eu estava lá, sim. Eu e Fausta tínhamos ido à última sessão de cinema. Depois tomamos uns chopes e eu fui levá-la até em casa. Entramos. Fausta foi ver o velho, como fazia todas as noites. E foi então que o encontrou caído para fora da cama. Discutimos sobre o que devíamos fazer. Fausta não queria que eu me envolvesse. Por isso mandou que eu viesse embora. O senhor está me entendendo?
Estou.
Quando eu ia saindo do apartamento, a porta do 201 abriu. E uma das velhas começou a berrar que nem porco quando entra na faca. Desci a escada correndo e vim embora.
Há quanto tempo você e Fausta são noivos?
Bem, nós nos conhecemos há um ano e meio.
Você trabalha em quê?
Bem, eu sou agente de turismo, mas no momento, entende?
Eu sim, compreendemos. Está no momento... desvio, né?
É, eu estou desempregado há 2 meses.
E de que tem vivido?
Bom, eu retirei meu fundo de garantia e é com isso que vou me aguentando. Mas logo estarei empregado, eu tenho procurado trabalho. Eu ia sair justamente para responder a um anúncio.
Está bem, não vamos atrapalhar sua vida. Vamos embora. Mas talvez ainda precisemos de você.
Ora, não tem problema. Pode me procurar, eu não vou fugir, eu não devo nada.
Muito bem. Vamos embora, Minoru. Lá no departamento temos muita coisa para conferir.
Isso.
Não é o que eu digo, Mana Carlota.
Sim?
Em outros tempos, se alguém era assassinado, a polícia ficava rondando o lugar, os repórteres também, né?
É, isso
a vizinhança
mesmo.
Toda vinha pra calçada.
Uhum.
Hoje, nem parece que mataram o pobre homem durante a madrugada.
Isso aí.
O sobrinho chegou bêbado, como sempre. E depois de falar com o inspetor, trancou-se em casa e deve estar amarrando a carraspana.
E a enteada saiu ainda há pouco, toda nos trinques, rebolando mais do que passei. De escola de samba. Calça comprida, muito justa. Uma blusa indecente mostrando a barriga. É, mostrando tudo, não é?
É?
E uns tamancões que Deus me livre. Eu não sei como não cai daquele andaime e não quebra uma perna.
Absolutamente
né,
certo, Mana Carlota. O mundo está de pernas pro ar.
É.
E a polícia? Será que cruzou os braços?
É. Qual?
Já não se fazem mais policiais como antigamente, não é, Mana Carlota?
Isso mesmo, mãe.
E a campainha?
Que campainha, olha, quem será?
Ah, os senhores? Ah, mas entrem, entrem, por favor.
Com licença.
Licença muito.
Veja quem está aqui, Zefinha. Veja, um inspetor e um moço tão simpático.
Este aqui é Minoru, um amigo.
Esse é um prazer muito, né?
É, o prazer é nosso, não é, mana Carlota?
É isso mesmo, mana Zefinha.
Sentem-se, não façam cerimônia.
Olha, assista um licorzinho de butiá. Foi feito por nós mesmas.
É, por nós.
Podem tomar sem susto.
Não, muito obrigado. Viemos fazer-lhes mais algumas perguntas.
Olha, pergunte o que quiser. Nós sempre gostamos de ajudar as autoridades. Não é certo, Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota.
Uhum.
E o que é que o senhor quer saber?
As senhoras, por acaso, ouviram alguma discussão entre o morto e a enteada, ou entre ele e o sobrinho?
É por acaso?
Sim, por acaso. Eu sei que são pessoas ocupadas e que não se preocupam com as vidas alheias.
É.
Mas, por acaso?
Ah, foi por acaso mesmo, não é, mana Carlota?
É, isso mesmo, mana Zefinha.
Olha, estávamos dando ponta a um doce de araçá quando rebentou a revolta no 202.
A trífega da enteada. Aquela trífega da enteada? A atriz, se é que ela é isso mesmo?
É, ela gritava que precisava de dinheiro para fazer não sei o quê e que o velho, né, que estava tossindo, dizia que não dava.
Aí ela começou a falar de umas coisas que eu até nem tenho medo, vergonha de repetir.
E mandou que ele fizesse isso, mas aquilo com dinheiro. Umas coisas que eu nunca ouvi ninguém dizer que era possível fazer. Não é, mana Carlota?
Isso mesmo, mana Zefinha. Aí ele deu um grito e mandou que ela fosse embora.
Aí ela saiu batendo com as tamancas no chão e nós só ouvimos o estrondo da porta. Parecia que o edifício vinha abaixo, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha. Um escândalo. E depois tudo ficou tranquilo, não é? A cabrita da enfermeira começou a engambelar o velho com palavras medrosas. Deus que me perdoe, mas eu tenho a impressão de que ela fazia carinhos no velho.
É, claro que fazia. Aquilo também é uma boa bisca. Engabelava o pobre homem de olho no dinheiro dele. Ela mais o namorado. Se aqui que é só namorado mesmo. Eu, por mim, eu acho que... Mas cala que boca.
E de tarde foi outro pega, não é? Dessa vez com o mandrião do sobrinho. Parece que o Biltre queria dinheiro para um carro, mas um para ele arrebentar de encontro às portas, como já tem feito com tantos. Não é certo, Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota. O camarada parece que comprou a carteira. Vira e volta, aparece todo remendado e o carro vai pro ferro velho, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha. E só o senhor vendo, inspetor, ele começou a dizer cobras e lagartos para o pobre velho. Disse que não tardava e o pobre homem morria e não podia levar o dinheiro no caixão, não é? Aí foi isso mesmo que ele disse. Está certo, mana Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota. Aí o velho começou a tossir. Parece que teve um engasgo, o pobre homem. Não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha, isso mesmo. E também saiu as patadas que nem a outra, né? Esse prédio não desabou porque a construção antiga é insegura. Do jeito que as portas batem, já era para estar no chão.
É. E que idade tinha o morto?
Não sei não, senhor. Eu calculo que já passara dos 70, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha. Passava e muito. Ainda com os achaques, parecia muito mais velho. A mana Zefinha já fez 70 e ninguém diz.
Já da mana Carlota não se pode dizer o mesmo. Fez 68 e parece ter 80.
Zefinha!
E estão acabadas com esta Carlota.
Bem, muito obrigado por tudo. Foram muito úteis, mas não queremos tomar mais seu precioso tempo.
Olha, pois que é, inspetor. O senhor não nos tomou tempo algum. Se é uma coisa que nos sobra, é tempo.
E claro, quando quiser a casa está às ordens. Não querem mesmo um licorzinho? Olha que não sabe o que estão perdendo.
Não, obrigadinho muito, não. Obrigadinho muito. O menino teve mesmo prazer em conhecer as distintas senhoritas.
E
nós não temos palavras para expressar nossos sentimentos, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha, não temos palavras.
Vamos lá, Minoru, vamos embora.
Vamos embora, com licença.
Ah, pois não.
Francamente, Carlota.
O quê? Você pensa que eu não vi os olhares derretidos que você deitava pro japonês?
Que vergonha! Eu não sei por quê. Eu sou uma moça solteira e tenho o direito.
Debaixo deste teto, não. Onde já se viu tanta libertinagem? Olhando com olhares impudicos para um homem. Deus que me perdoe.
Eu quero conferir tudo muito bem, sabe, doutor?
Sim, senhor.
Eu li e reli todos os depoimentos e não encontrei um ponto em que me pudesse apoiar para acusar alguém. O álibi de Bernardo foi confirmado.
Mas o de Dona Arívia não foi, não? Ela disse que estava dormindo, mas não pode provar que seja verdade isso, não?
É, o velho estava sozinho.
O velho estava sozinho em casa também, não?
A enfermeira saiu com o namorado, deixando dormindo, não é?
Isso, isso. Quando voltaram, encontraram o velho morto, caído na cama. Não.
É isso mesmo. O exame provou que ele ingeriu um poderoso veneno misturado com um pouco de leite. Sabemos que toda noite Fausta deixava um copo de leite ao alcance do velho. Não é, menino?
Não podia a enfermeira ter deixado o leite envenenado?
Bom, é uma possibilidade. O Minoru, você mandou a Suzy tirar as informações a respeito do noivo de Fausta?
Sim, mandei sim, mandei sim. E fiquei sabendo que ele trabalhava mesmo como agente turístico, sabe? Isso há 2 meses, não?
Sim.
2 meses é passado. Depois foi despedido, porque discutia com um colega e criou assim uns problemas assim com um cliente que tinha na firma, não? E não tem nada assim desabonador no passado dele, não.
E a enfermeira, hein?
Bom, essa trabalhou por um outro velho rico, não? E doente, que também morreu. Morreu envenenado também. E deixou algum dinheiro para ela.
É. Outra coincidência, né, Minoru?
Isso, coincidência muito, né?
Muito bem, talvez Fausta seja especialista em conquistar as boas graças de seus pacientes e depois envenená-los. É, já temos um ponto por onde chegar ao fim. Vou apertar a enfermeira.
Isso.
O senhor Gustavo de Alencar morreu envenenado também. Mas eu não tive nada com o caso, eu juro, inspetor.
Até hoje o crime não foi solucionado, senhorita Fausta. Mas a senhorita recebeu uma quantia em dinheiro que lhe foi deixada pelo morto.
É, sim, sim, também é verdade. Ele gostava muito de mim, sabe? Eu trabalhei para ele durante 4 anos. E ele não aceitava outra em meu lugar. Eu gosto de tratar de pessoas idosas. Eu tenho paciência com elas e por isso simpatizam comigo.
Eu soube que quando a senhorita foi contratada, o senhor Álvaro já estava viúvo há 2 anos. Quem cuidava dele antes?
Parece que aquelas 2 velhas vizinhas andaram cuidando dele. Mas eram muito intrometidas. Viviam rebuscando as gavetas, os documentos do velho. Por isso o advogado dele resolveu contratar o enfermeiro.
Dona Carlota e Dona Zefinha eram que cuidavam do enfermo.
Pelo menos foi o que eu soube. Aquelas velhas são insuportáveis. Olha, quando eu cheguei, torceram logo o nariz para mim. Só faltava me dar pancada. Eram indiretas, implicâncias. Eu acabei por proibir as 2 de entrarem no apartamento. E o senhor Álvaro ficou de acordo comigo. Elas, naturalmente, ficaram furiosas.
Eu não sabia deste detalhe. Pelo jeito como ambas falam, parecia que nunca se deram com o senhorio, não?
Não, elas tomavam conta dele. E, em troca, nunca tiveram um aluguel reajustado. E depois, uma advogada aconselhou o senhor Álvaro a pedir aumento. Ou então que elas se mudassem. Aí foi a conta. Puseram a questão na justiça e disseram cobras e lagartos a respeito do pobre homem.
Elas me contaram a respeito da questão, mas não falaram que tinham sido uma espécie de enfermeiras do morto.
É, elas me detestam, inspetor. Aliás, parece que aquelas 2 detestam todo mundo. Velhotas ridículas, recalcadas.
Estão bastante idosas, por isso são assim. Mas tem certeza de que deixou o copo de leite no lugar do costume?
Não, o copo não. Eu deixei uma pequena garrafa térmica com leite morno. Durante a noite, o senhor Álvaro acordava e ele mesmo se servia de um copo de leite.
Estranho. O copo foi encontrado caído no chão do quarto. Mas não se viu nenhuma garrafa térmica.
Não? Isso é impossível. Eu não mexi em nada.
O quarto está lacrado. Eu vou tirar o lacre e fazer um novo reconhecimento do local do crime. Venha comigo, Minoru. Vamos lá.
Isso. Licencinha, dona Fausta. Que quarto esquisito, não? Tantos móveis amontoados, uma porção de livro.
Era o quarto de um homem doente. O senhor Álvaro devia gostar de ter suas coisas à mão. Não podia circular livremente pela casa. Seu reino era este quarto. Afaste as cortinas, Minoru. Precisamos de claridade.
Hum, Veja aí, listíssimo amigo. Veja o que encontrei.
A garrafa térmica estava caída atrás da cortina. Minor, não pegue, Minor. Pode haver impressões.
Isso, verdade muito, não? Eu não ia esquecendo, não? É. Como terá ido parar esse touro hoje na cama, não?
É, certamente caiu e rolou. A mesa de cabeceira fica do outro lado da cama. Se a garrafa caísse, rolaria em direção à porta, nunca em direção à janela, não?
Mas então eu não estou entendendo nada, não?
Bom, alguém colocou o leite no copo para o velho beber. Envenenou o leite, depois tapou a garrafa e tratou de atirá-la para um lugar fora do alcance do doente. Vamos mandar examinar muito bem esta garrafa térmica. Parece que ainda tem um resto de leite dentro. Vamos embora.
Então, ilustre amigo, tem algum resultado?
Sim. O leite da garrafa térmica não estava envenenado. Aconteceu exatamente o que eu pensava.
E as impressões de?
Algumas, mas não sabemos ainda de quem são.
Quer dizer que nós temos então que tirar as impressões de todo mundo, todo suspeito.
Isso mesmo, Minoro. Bom, trate de cuidar desse detalhe, por favor, viu, Minoro? Eu estou abusando muito de você hoje.
Não tem importância, não?
Eu quero as impressões da enfermeira, do noivo dela, de Lívia e de Bernardo. Um deles envenenou o velho.
Então, Luiz amigo, comparou as impressões?
Eu estou acabando agora mesmo de fazer isso.
Uhum. Então, já sabe quem foi que pegou naquela garrafa?
Não sei. Não sabe? Sei, Minor.
Então, como é que não sabe? Se eu trouxe todas as impressões de todo mundo que o senhor pediu?
É, mas as impressões deles não combinam com as impressões encontradas na garrafa.
Então não foi nenhum deles, então?
Talvez sim, talvez não. Mas eu tenho um palpite, Minoro. Mas para confirmar, precisamos fazer mais uma visita à dona Carlota e dona Zefinha.
Aquelas duas velhinhas, vou lhe contar, hein? São um caso feio. Fala o babu. Parece vitola desenfiada. Quando uma para, a outra pega naquele ponto e segue para diante. E fica... Como fala, velho, não?
Mas você não achou engraçado?
Né? Ah, achei muito engraçado. São muito engraçados. São tipo formidável, fora do comum, não?
Pois, mas para sua chata, alegria, né? Minoro, vamos visitá-las uma vez mais.
O senhor não morre tão cedo. Falávamos no senhor agorinha mesmo, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, mana Zefinha. Falávamos que há muito não vimos um cavalheiro como o senhor, assim atencioso, delicado, gentil.
Muito obrigado, minha senhora, muito obrigado.
E o que é que o estás de novo ao nosso humilde tugúrio, inspetor?
Um detalhe que me passou desapercebido das outras vezes.
Estamos ao seu inteiro dispor, inspetor. Não está certo, Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota. O que é que o senhor deseja?
Mas que grosseria nossa, Zefinha. Nem oferecemos alguma coisa a eles.
Ai, é verdade, desculpe-me. Ah, tomou uma taça de chocolate com os sequilhos. Tudo feito por nós, naturalmente, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha.
Não, muito obrigado. Eu queria saber o que fizeram da chave do apartamento 202.
A chave? Mas que chave, inspetor?
Ah, não sabemos do que é que o senhor está falando, não é, mana Carlota?
Isso mesmo,
sinto
Zefinha.
Sinto muito, mas sou obrigado a desmenti-las. As senhoras sabem muito bem de chave eu estou falando. A chave que tinham para entrar no 202 quando tratavam do senhor Álvaro e que esqueceram de devolver quando foram dispensadas do serviço.
Ah, é mesmo. Agora que o senhor falou no assunto, a chave, Zefinha.
Tem razão, inspetor. Realmente temos a chave guardada em algum lugar desta casa, mas eu não me lembro onde.
E se eu lhes disser que sei onde ela está?
Sabe mesmo, mamãe? O senhor é adivinho?
Não, sou policial há muitos anos. Com licença.
Mas
vamos verificar aqui no molde de chaves. Está pendurado na porta.
Aí não.
Aham, eu tenho uma duplicata da chave do apartamento 202. Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver assim. Ah, prontinho. Aqui está. Esta.
Esquecemos de tirá-la do chaveiro. Foi isso mesmo, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, Zefinha.
Ô, Minoro, você trouxe aquela almofada com tinta de carimbo?
Isso. Ah, está. Está aqui.
Com licença, minha senhora.
Mas o que é isso? Por que está sujando meus dedos com essa porcaria? Solte-me. Olha aqui. Olha só para aqui.
Eu quero apenas suas impressões.
Eu pensei que o senhor era um
cavalheiro. O senhor é um bruto, um grosseiro. Não sabe tratar uma
Agora
dama.
É a sua vez, dona Carlota.
Mas olha essa. E por que isso? Mas que tolice.
Ora, meu Deus.
Temos, portanto, nestas duas folhas de papel as impressões de dona Carlota e de dona Zefinha.
Mas isso...
Agora resta compará-las com as que encontramos na garrafa térmica.
Não, senhor, não pode.
Posso. Já sei qual será o resultado.
Bem, parece que fomos descobertas, não é, mana Carlota?
Isso mesmo.
Confessam, então, que entraram no apartamento vizinho e envenenaram o leite do copo do doente.
De que adianta negar? O senhor já sabe de tudo.
Pois é, acabou-se.
O que é que você acha, hein, Minoro?
Mas eu queria dizer que foi o Arajua, mas por quê?
Eu creio que sei por quê.
Sabe?
Sim, perdendo a questão na justiça e tenho um prazo para abandonar este apartamento. As senhoras não se conformaram e juraram vingar-se do proprietário. Era quase um inválido. Sabiam que a enfermeira costumava sair à noite. Tinha uma chave, portanto, era o suficiente.
Aquele usurário, ele sabia que não podíamos pagar mais. Depois de tudo quanto fizemos por ele desinteressadamente. Não é, mana Carlota?
Isso mesmo, mana Zefinha, desinteressadamente. Quer dizer, o senhor quer dizer que estamos presas?
E que é um pãezinho da Silva, não?
Paciência, não é, mana Carlota?
Isso mesmo, né, Zefinha? Pelo menos teremos casa e comida de graça. Não está certo, Zefinha?
Absolutamente certo, mana Carlota. Estamos às suas ordens.
Já virou de amigo pra mim, aquelas duas estão caducando, não? É tudo maluco, não? Tudo acabou mesmo assim, né? Que eu menos esperava, não?
É, Minoro. A vida é assim, não?
Pois isso assim, mas acabar assim, sem a gente esperar, isso dá pena, não?
O que é que vamos fazer, Minoro? Como você sabe, o crime não compensa.
Isso. Verdade muito, não? Parou e disse.
Apresentou original de Hélio do Soveral, Crime no 202. Estiveram em cena os artistas Célia de Castro no papel de Carlota, Auriceia Araújo foi Zefinha, Carmen Dolores, Fausta, Laio Júnior, Silvio, Wilson Marcos, Bernardo, Ilka Maria, Lívia, Cauê Filho, Minoro, Domício Costa, Inspetor Santos. O controle de som foi de Renan Fontes, a sonoplastia de José Marques, assistente Aldir Santana. Contra-regra, Jorge Moreira, ensaios e direção, Cauê Filho. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.